Senhor presidente, em face da ponderação feita pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, da necessidade de, mais uma vez, notificar o demandado e também os seus advogados, eu acho prudente não encerrar a discussão hoje e deixar para encerrar amanhã com o compromisso de que amanhã nós já nos daremos como exposto. Para que isso? Para evitar qualquer arguição de cerceamento da sua defesa. Esse é o pedido, senhor presidente.
Como relator, ao final, eu gostaria de me manifestar, senhor presidente, quando Vossa Excelência julgar.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Não sei se existem outros senadores que desejam fazer uso da palavra. Ao final, como relator, eu falarei.
A palavra, o senador Randolph.
Presidente, só um rápido comentário. A representação em relação ao senador Delcídio foi motivada pelo meu partido, a Rede Sustentabilidade, e pelo Partido Popular Socialista. Ainda ontem, no Conselho de Ética, nós apreciamos, e eu quero assim só trazer aqui o testemunho e a informação do Conselho de Ética. Por 4 vezes, o Conselho de Ética procurou ouvir o senador Delcídio. 4 oportunidades, houve reiteradas convocações. Em 2 momentos, o senador Delcídio apresentou, em 1 momento, pelo menos, apresentou atestado médico. Em alguns momentos, a não presença dele ocorria paralelamente a declarações públicas. O primeiro dia que ele não esteve presente no Conselho de Ética, na data anterior, ele fez uma declaração ao Jornal Nacional. Na segunda convocação, na véspera da convocação, ele fez uma declaração, ele concedeu uma entrevista ao New York Times e não esteve presente no Conselho de Ética. Na terceira convocação, na terceira convite para sua presença no Conselho, ele concedeu uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, na véspera, mais uma vez, e não esteve presente ao Conselho de Ética. Então, eu tenho muita convicção que nos procedimentos e na garantia que foi dada para o direito de ampla defesa e do contraditório por parte do senador Delcídio fosse exercido. Então, a decisão ontem do Conselho de Ética foi após exaurir todos os espaços e possibilidades da defesa por parte do senador Delcídio. De forma, senhor presidente, que aqui eu quero cumprimentar o relatório apresentado pelo senador Ferraço, ao passo que eu quero reafirmar o acordo com o encaminhamento aqui proposto. Ser dado o prazo necessário de vista coletiva, a notificação ao representado, à defesa do representado e o quanto antes essa Comissão de Constituição e Justiça deliberar, definir, para tomar uma decisão em relação a este caso e, obviamente, encaminhá-la ao plenário do Senado.
Senhor presidente. José Agripino aqui.
Com a palavra o senador José Agripino.
Senhor presidente, eu ouvi com atenção o relatório apresentado pelo senador Ricardo Ferraço. Relatório elaborado com a costumeira dedicação a que Sua Excelência se dedica às tarefas que lhe são impostas. Agora, eu acho que antes de encerrar a discussão, antes de encerrar essa sessão, inclusive, uma sugestão à Vossa Excelência, para que não paire nenhuma dúvida com relação ao voto e ao julgamento dos senadores, antes de encerrar, Vossa Excelência intimar os advogados de defesa do senador Delcídio a apresentarem os memoriais para que os membros da comissão tenham todos os elementos para a apreciação do voto que vão dar, para a reflexão, para que não haja nenhuma dúvida com relação a procedimentos. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, a bem do contraponto, a bem do contraditório, a bem do esclarecimento do voto, que Vossa Excelência intime os advogados de defesa do senador Delcídio e abra prazo para que eles apresentem os seus memoriais contendo os elementos, os argumentos de defesa, para que os senadores, tomando conhecimento do relatório, tomando conhecimento dos argumentos da defesa, possam fazer o seu juízo de valor e, no tempo devido, fazer o seu voto sim ou não, mas com a consciência tranquila de estarem votando com os elementos de informação pró e contra no seu poder.
Senhor presidente.
Eu concedo a palavra Ao senador Benedito de Lira.
Senhor presidente, eu queria ser muito breve, meus comentários. Queria cumprimentar a Vossa Excelência pela serenidade com que Vossa Excelência vem tocando esta comissão. O processo desta natureza é um processo que é pena capital, é cassação do mandato de um parlamentar. Logicamente que não poderá ter nenhum procedimento assodado. As manifestações que foram já deliberadas pelos companheiros senadores, senadoras, elas estão num rito absolutamente coerente. Um dia mais, um dia menos, não traz nenhuma diferença. O Conselho de Ética encerrou a sua ação no momento em que prolatou o seu relatório e este for encaminhado à Comissão de Justiça. Aqui os procedimentos adotados foi apenas para observância da constitucionalidade ou alguma falha, por acaso existente, no decorrer do processo legal que correu no Conselho de Ética. Por essas circunstâncias e razões, eu queria apenas fazer coro aos demais senadores para que Vossa Excelência, na verdade, tome todas as providências necessárias no sentido de que amanhã não sejam levantadas hipóteses de que foi cerceada a defesa do senador que está sendo representado e com uma decisão já do Conselho de Ética pela cassação do seu mandato. Então, eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar os demais senadores, porque a prudência, na verdade, ela deverá ser objeto de tratativa desta comissão com especialidade, porque daqui sai para o plenário para a votação definitiva. Por isso, presidente, cumprimento Vossa Excelência, porque desde o início, antes até do senhor declarar aberta a reunião, o senhor já levantava determinadas preliminares no que diz respeito ao regimento da casa, que nós imaginávamos, como eu, que eram até 5 sessões desta comissão e não do plenário da casa, porque, infelizmente, o regimento muitas vezes ele deixa interpretação dúbia, mas o cumprimento e quero dizer o seguinte, na hora que definirmos isso, se nós dermos um prazo mais, um dia ou dois, para que o senador Delcídio possa, através do seu representante, fazer a defesa perante a Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, presidente, o relator Ferraz.
Rapidamente, se Sua Excelência, o relator Ricardo Ferraz, me permite, e Vossa Excelência também, uma informação aqui à CCJ, que com certeza tanto o relator quanto Vossa Excelência deve ter conhecimento, mas não custa trazer. Os memoriais em relação a este caso já foram apresentados no Conselho de Ética, assim como foi aberto todo o procedimento de defesa. O que me parece que foi ponderado pelos senadores é que deve ter a devida e justa notificação à defesa para que ela tome conhecimento, a citação, e sobre a apreciação daqui. Me parece que ainda não caberá novamente a apreciação de memoriais, senão nós iríamos repetir o procedimento já feito no Conselho de Ética.
Com a palavra o senador Ferraz.
Senhor presidente, agradecendo as diversas referências que foram feitas, todas positivas ao relatório que nós apresentamos, a senadora Ana Amélia, o senador Ataídes, o senador Álvaro, o senador Zé Agripino, a senadora Luiz, a senadora Simone Tebet, eu quero encaminhar na mesma direção que fez Vossa Excelência. Não apenas pela prudência. Sabemos nós ser a prudência uma das mais importantes virtudes de um ser humano. Talvez a prudência seja a mãe das virtudes de um ser humano. Mas não apenas em torno da prudência, que já seria, por si só, muito importante. A decisão de Vossa Excelência, ela encontra não apenas amparo na prudência, na cautela, pela experiência e pela vivência de Vossa Excelência, mas também no nosso regimento, que determina no seu parágrafo 2º do artigo 17, que nós temos, portanto, até 5 sessões ordinárias para deliberarmos sobre esse tema. Eu, na condição de relator, obtive de Vossa Excelência a designação e tive tempo para me debruçar, para analisar o trabalho da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, coisa que os nossos pares colegas que aqui emitirão os seus votos não tiveram. Portanto, é fundamental que os nossos senadores e senadoras da comissão possam ter esse prazo que Vossa Excelência está concedendo, não apenas sustentado pela prudência, pela cautela, mas também pelo nosso regimento, que lhe dá absoluto embasamento, assentamento para que nós possamos adotar esse procedimento. De igual forma, eu quero sugerir, me permito o atrevimento, a Vossa Excelência, que nós possamos formalizar, comunicar ao representado, ao seu advogado, que esta sessão estará acontecendo amanhã, na hora que Vossa Excelência determinou, às 9h30, 9 horas, às 9 horas, para que ele possa fazer o devido acompanhamento, se julgar necessário. Esse é um julgamento que o representado fará. De modo que eu estou em linha com a definição, com a decisão de Vossa Excelência e também o que me pareceu assim um ponto de convergência nessa comissão, abrirmos esse prazo para que todos possam se debruçar em torno desse tema, que é um tema muito relevante, senhor presidente. Nós estamos tratando aqui da mais dura infração que pode receber um representante da população, que chegou aqui pelo voto popular. E o voto popular é sempre uma premissa, uma preliminar, uma pré-condição para você representar este mandato. Portanto, este prazo, ele me parece absolutamente razoável e eu, portanto, cumprimento Vossa Excelência pela prudência, pela cautela, por conduzir esse processo. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Nada como a experiência de vida. E eu sofri na própria carne um ato punitivo do golpe militar de 64. Tive o meu mandato cassado por 10 anos, que terminou se estendendo a 13 anos, e tomei conhecimento da cassação pelo Diário Oficial da União. Apesar de várias ameaças, de IPMs, os processos que eram forjados para, eu nem sei se justificar, mas pelo menos manter uma aparência de justificativa pelos ditadores de 64, o Conselho de Segurança Nacional. E, evidentemente, que dentro das possibilidades, eu tenho sempre essa experiência, a experiência de que um ato de cassação é um ato da maior gravidade. E, naturalmente, nós devemos exaurir toda a ampla defesa, todo o princípio da ampla defesa, de maneira a que o indiciado não tenha em seu favor os argumentos que eu precisaria ter nos idos de 64, quando enfrentei um processo de cassação por subversão. E o processo de cassação tinha como peça acusatória um IPM da Frente Parlamentar Nacionalista. Nós estávamos propondo apenas a autodeterminação dos povos, porque o Brasil tinha sofrido um ato de intervenção de um governo estrangeiro, que tinha aqui os seus representantes, não é, oportunistas e representantes, que saíram caçando todas as pessoas que tinham um pensamento político independente, que tinham realmente um compromisso com a soberania nacional. Inteiramente diferente do processo que nós estamos vivendo hoje. Mas eu acho que a questão de cassação de mandato é um processo emblemático. Por isso, nós devemos nos esmerar em cumprir a lei, a ampla defesa, que é um princípio essencial da democracia, e o regimento interno da nossa casa, da nossa casa. Por isso mesmo, eu me sinto inteiramente à vontade para manter aberta essa discussão e ensejar a oportunidade que foi aqui recomendada por vários companheiros desta comissão, homens experientes e advogados militantes como Aloísio Nunes, que honra a advocacia do nosso país, a conceder um prazo para que o indiciado possa realmente apresentar a sua defesa formal. Pelo histórico, nós estamos vendo que dificilmente isso ocorrerá, a não ser em razão de estratégias, que a gente também tem notícias de que elas poderão acontecer em favor de outro processo, o processo de impeachment contra a presidente. Porém, pelos fatos que historiou o nosso relator e que são do conhecimento de vários parlamentares aqui que integram também o Conselho de Ética, dificilmente nós esperamos que normalmente essa defesa possa aparecer. Mas nós vamos marcar a reunião, essa reunião, não é, suspender a discussão, essa reunião para continuar com a discussão e ensejar a oportunidade da defesa formulada pelo indiciado e os seus defensores. Então, está encerrada a sessão e marcada a próxima sessão.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela sensatez da decisão.
Às 9 horas. Muito obrigado, Vossa Excelência.